Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2016, e esse é o episódio 40 do podcast. Hoje eu li um texto que falava sobre o que o texto chamava de infantilização da sociedade, mas discutia isso a partir da literatura. A questão começa assim: uma universidade, na verdade não uma universidade, né, estudantes de uma universidade nos Estados Unidos estavam solicitando que alguns livros fossem proibidos naquela universidade, que eles não fossem mais utilizados como fontes de referência. Livros de literatura, basicamente. E eram livros que, de alguma forma, eles entendiam que eram nocivos para aquelas pessoas que iam ler esses livros. Então, livros que, de repente, tratavam de violência sexual. Tratavam, sim, né? Tinha nesses livros essas circunstâncias, né? Da violência sexual, ou do suicídio, ou, né, de crimes, alguma coisa assim. Então era mais um questionamento moral. Então alguns autores que apareciam nessa discussão eram autores clássicos da antiguidade, como Ovidio, por exemplo, ou autores mais recentes como Virginia Woolf, ou Goethe, Fernando Pessoa. Então alguns autores que são bem clássicos e que, de certa forma, eles eram entendidos ali naquele contexto como autores que poderiam, na verdade não os autores, mas como livros que poderiam representar um conteúdo perigoso, danoso para a formação das pessoas. E aí esse texto discute justamente isso, né? Se a gente passa a aceitar esse tipo de coisa, a gente vai dar margem para uma sociedade cada vez mais infantil, mais infantilizada. Infantilizada no sentido de que não vai estar preparada para entender, para discutir temas que são polêmicos, que são sérios e que não necessariamente são uma apologia. Quer dizer, quando a literatura trata desses temas, ela não está fazendo apologia a eles. Um primeiro exemplo clássico que aconteceu desse tipo é um exemplo do Werther, do livro Werther, do Goethe, em relação à questão do suicídio. Se conta que muitas pessoas foram influenciadas pelo livro a cometer suicídio, e o livro chegou a ser proibido em muitos lugares e tudo. E esse foi um primeiro caso desse tipo de situação. Um outro livro que carregou essa polêmica foi O Retrato de Dorian Gray, o livro do Oscar Wilde. E assim, vários outros livros e autores passaram por essa questão, Kafka, James Joyce, enfim, muitos livros e autores passaram por essa discussão do tipo de que esse livro ele é ruim, ele é nocivo, ele pode gerar um mal para a sociedade. E o que a autora do texto defende, eu acabo concordando, é que, de certa maneira, se a gente abre mão disso, se a gente abre mão de encarar a literatura e a arte como uma forma de falar sobre a realidade e sobre as circunstâncias do que acontece na própria realidade, a gente vai acabar, de certa maneira, deixando de se preparar para o que aparece na vida. Porque essas coisas, elas são coisas reais, elas são terríveis, elas não são coisas que a gente quer que aconteça com a gente ou próximo da gente, mas são coisas reais, faz parte da vida. O crime faz parte da vida, a violência faz parte da vida, o medo, a dor, o sofrimento, tudo isso faz parte da vida. Deixar de falar sobre isso não vai simplesmente fazer com que isso deixe de acontecer. E a literatura, como a arte, pode ser uma forma positiva de encarar, de lidar e de a gente se preparar para entender melhor todas essas coisas. Não é proibindo que livros ou que produtos artísticos, né, o cinema, ou qualquer outra coisa, trate desses temas, que esses temas ou que essas circunstâncias vão deixar de ocorrer na nossa vida. Aliás, essa discussão ela não é também nova, né? Essa a crítica que o Aristóteles faz ao Platão na República, sobre a República, no caso. Aristóteles dizia que a República do Platão era tão perfeita que era impossível. Então a gente não pode sonhar com um mundo em que a gente só mostra o que é bom. Esse mundo ele não existe, ele nunca vai existir. Então mostrar o lado trágico, de certa forma, nos prepara para entender esse aspecto trágico da vida. Não é eliminando a tragicidade na cultura que a gente vai fazer com que a nossa vida seja só flores e coisas boas. Na verdade, uma vida só de coisas boas nunca vai existir. E não é a literatura que tem que ser assim.